Vozes da Igreja. Poderias mandar alguém por Wendy Walkoyak, Utah, Estados Unidos da América. Durante a difícil gravidez de meu segundo filho, precisei tomar remédios para evitar o aborto espontâneo. Esses medicamentos aumentaram minha sensação de cansaço e os enjoos. Para piorar a situação, meu marido trabalhava 15 horas por dia para acompanhar o sucesso de seu novo negócio e tínhamos nos mudado recentemente para uma nova cidade a mais de 600 quilômetros de onde meus pais moravam. Eu não conhecia ninguém, estava acamada e ainda precisava cuidar de uma criança pequena. Sentia medo e solidão. Em tais circunstâncias, recorri àquele que eu sabia que nunca me decepcionaria, o Pai Celestial. Ajoelhei-me ao lado da cama e orei: Pai Celestial, sei que venho prometendo voltar para a igreja há anos e acho que agora estou pronta, mas não tenho coragem de fazê-lo sozinha. Poderias mandar alguém para me convidar à igreja? No dia seguinte, a campainha tocou. Eu estava deitada de pijama no sofá, numa sala em desordem, sentindo enjoo, de modo que não me levantei para atender a porta. Alguns minutos depois, ocorreu-me este pensamento. E se aquela fosse a resposta à minha oração e alguém tivesse vindo me convidar para a igreja? Voltei para o quarto, ajoelhei-me de novo e orei: Pai Celestial, sinto muito por não ter atendido à porta. Caso tenhas mandado pessoas para virem falar comigo, prometo estar a postos para recebê-las amanhã, se as enviares de novo. No dia seguinte, levantei-me, tomei banho, vesti-me para receber visitas e passei o dia limpando a casa. Depois fiquei esperando pacientemente a campainha tocar de novo, e de fato ela tocou. Quando fui abrir, vi duas mulheres na soleira de minha porta. Somos suas professoras visitantes, anunciaram. Conhece o programa de professoras visitantes? Conheço. Respondi animada por terem voltado. Entrem. Uma daquelas professoras visitantes, que era presidente da primária, passou a visitar-me regularmente para ter certeza de que eu estava bem. Até se ofereceu para levar meu filho pequeno para a igreja e marcar visitas dos missionários de tempo integral. As visitas fortaleceram meu testemunho e deram coragem para voltar à igreja. Nem acredito que passei tantos anos sem orar ao Pai Celestial e sem receber sua segurança e orientação. É uma grande bênção contar com o Salvador para ajudar-me a carregar meus fardos com seu amor e sua misericórdia. Sou uma pessoa melhor por causa de seu amor e sinto-me cada vez mais a pessoa que era quando frequentava a igreja em minha juventude. O Pai Celestial me provou que todas as coisas são possíveis para Ele. Tudo o que Ele nos pede é que tenhamos fé em sua capacidade de responder a nossas orações. Fim do artigo Vozes da Igreja. Poderias mandar alguém? Por Wendy Walkoyak, Utah, Estados Unidos da América.
Ofendida por meu amigo. Por Natália Fedorovna Frolova, Holanda. Eu tinha um amigo em meu ramo da igreja na Rússia com o qual eu ia a todas as atividades da igreja. Tínhamos muito em comum. Eu me divertia muito com ele e me sentia feliz por ter um amigo tão bom. Mas então algo estranho aconteceu. Sem nenhum motivo aparente, ele me ofendeu gravemente. Não me pediu perdão e parei de andar com ele. Nem sequer o cumprimentava aos domingos. Isso durou 2 meses. Eu estava magoada e infeliz, mas ele não disse nada. Então fiquei sabendo que ele estava de mudança para outra cidade. Achei que nosso relacionamento não deveria continuar daquela forma e que deveríamos nos reconciliar. A essa altura, lembrei-me de uma passagem do Livro de Mórmon. Vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com teu irmão. E depois vem a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Terceiro Nefe, capítulo 12, versículo 24. Foi difícil exercer humildade para dar o primeiro passo, mas orei e depois telefonei para ele. Eu não sabia qual seria a reação dele e estava preparada para o pior. O que ouvi me deixou desconcertada. Ele me pediu desculpas sinceras e, por seu tom de voz, percebi que ele sofrera muito por causa do seu gesto, tanto quanto eu. Acima de tudo, lembro-me de uma frase que ele repetiu 3 vezes: Natália, obrigado por telefonar. Fiquei muito feliz. Pouco tempo depois, ele se mudou, mas nos despedimos como ótimos amigos. Aprender a amar e perdoar uns aos outros é uma de nossas missões mais difíceis. O perdão, principalmente quando o erro não partiu de nós, exige que sejamos humildes e vençamos o orgulho. Aprendi que dar o primeiro passo para o perdão e a reconciliação vale a pena. Fim do artigo. Vozes da Igreja. Ofendida por meu amigo. Por Natália Fedorovna Frolova, Holanda.
Não quero conhecer vocês. Por Orvin Fager, Utah, Estados Unidos da América. Com uma oração sincera no coração e com meu companheiro de 14 anos de idade a meu lado, bati à porta de Andy. Era nossa primeira visita à casa dele como seus novos mestres familiares. Tínhamos aceitado recentemente a responsabilidade de visitá-lo, apesar de sua fama de difícil. A porta se abriu e lá estava ele, trajando um kimono japonês. Pois não? Olá, sou Orvin, e este é meu companheiro. Somos seus mestres familiares e gostaríamos de conversar com você. A mulher dele estava sentada à mesa logo atrás dele, vestida da mesma forma. Estavam fazendo um jantar japonês. Acho que dá para perceber que estamos jantando e não temos tempo para vocês, disse ele. Talvez pudéssemos voltar outra hora, perguntei. Por quê? Para podermos conhecê-lo, respondi. Por que querem me conhecer? Indagou ele. Não quero conhecer vocês. Suponho que poderíamos ter desistido de ser mestres familiares dele naquele momento. Mas não o fizemos. Quando voltamos no mês seguinte, Andy nos surpreendeu ao nos convidar para entrar. Sentamos-nos de frente para uma parede com garrafas de cerveja alinhadas na forma de carros antigos. Nossa conversa com Andy foi breve, mas ficamos sabendo que ele era coronel da aeronáutica na reserva. Nossas visitas seguintes também foram curtas e renderam poucos resultados. Certa noite, ao sair de uma reunião da igreja, ouvi uma voz interior me instar a visitar o Andy. Não, obrigado, pensei. Hoje à noite, não. Quando parei no sinal vermelho, o sussurro para visitar o Andy voltou. Pensei, por favor, não estou com paciência para o Andy hoje. Ao fazer a última curva a caminho de casa, porém, ouvi o mesmo sussurro pela terceira vez, o que me deu certeza do que precisava fazer. Fui até a casa dele e estacionei, orando para receber orientação. Depois, fui até a porta e bati. Quando Andy me convidou para entrar, vi um livro de Mormon e um livro de genealogia na mesa. Senti um espírito diferente na casa. Havia também algo diferente no Andy. Falou com carinho sobre a mãe e a irmã, que tinham compilado a genealogia da família. Pela primeira vez, ele conversou abertamente comigo. Falou-me da dor que vinha sentindo nas costas e mencionou que iria no dia seguinte ao hospital da base aérea March, na cidade de Riverside, na Califórnia, não muito longe dali. Perguntei-lhe se gostaria de receber uma bênção do sacerdócio. Sem hesitar, respondeu com mansidão: aceito. Telefonei para o nosso presidente do Quórum de Elders, que foi me ajudar a dar a bênção. No dia seguinte, os médicos anunciaram a Andy que ele tinha um câncer inoperável no pulmão. Depois de receber essa notícia, foi conversar com o bispo. Dentro de poucos meses, ficou confinado ao leito. Certa noite, quando cheguei à sua casa para outra visita, sua esposa me conduziu ao quarto onde ele estava deitado em estado extremamente debilitado. Ajoelhei-me ao lado da cama e abracei-o. Sussurrei: amo você, Andy. Esforçando-se ao máximo, ele pôs o braço em meu ombro e, com grande dificuldade, disse-me que também me amava. Dois dias depois, morreu. Sua esposa convidou-me para o funeral. Além dos quatro membros da família, eu era a única outra pessoa presente. Sou muito grato por ter dado ouvidos aos sussurros do Espírito para visitar o Andy. Fim do artigo. Não quero conhecer vocês. Por Irving Fager, Utah, Estados Unidos da América.
O dízimo não podia esperar. Por Davi Erland Isaksen, Noruega. No fim da adolescência, ao começar a sair com os missionários de tempo integral, percebi como era crucial ter um testemunho dos princípios que eu logo ensinaria como missionário. Decidi que um dos princípios que eu desejava compreender melhor era o dízimo. Muitas pessoas adquirem um testemunho do dízimo em momentos de dificuldade financeira, mas em minha infância e adolescência eu sempre tivera uma situação confortável. Sempre que havia qualquer necessidade financeira, meus pais me ajudavam. Eu era grato por isso, mas embora soubesse que eles pagariam minha missão, resolvi custear metade da missão trabalhando como professor em meio período. Mais ou menos na mesma época, percebi que não pagar integralmente os 10% do dízimo de meu último salário. Decidi que no pagamento seguinte compensaria a diferença a fim de ser um dizimista integral. Contudo, ao receber o salário do mês, vi que a quantia era menor do que a esperada. O trabalho que eu fazia era um tanto irregular, de modo que meu ordenado variava de um mês para o outro. Logo me dei conta de que o valor não seria o bastante para cobrir minhas despesas e me permitir saldar minha dívida para com o senhor relativa ao dízimo do mês anterior. Ao examinar minhas opções, pensei: vou ter que pagar os atrasados do dízimo no mês que vem. No entanto, veio-me à mente uma aula do Instituto sobre o dízimo. Lembrei-me em especial das seguintes palavras do Senhor no Velho Testamento: fazei prova de mim nisto. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Aquela era uma oportunidade de pôr o princípio à prova e adquirir um testemunho mais forte do que eu ensinaria às pessoas em breve. Quando paguei o dízimo, senti-me bem por recuperar o atraso. Mas a oportunidade de fazer prova do Senhor veio logo no dia seguinte, bem antes e de modo muito mais grandioso do que eu jamais poderia esperar, quando me ofereceram um emprego de tempo integral como professor de jardim de infância. Eu poderia trabalhar até a véspera da missão e o dinheiro que eu ganharia seria mais do que o necessário para pagar metade das despesas da missão. Essa bênção aumentou de modo admirável meu testemunho do dízimo. Esse testemunho foi fortalecido inúmeras outras vezes à medida que eu o prestava às pessoas que servi na missão Munique, Alemanha, Áustria, nos 2 anos seguintes. Sei que o princípio do dízimo é verdadeiro e que o Senhor, de fato, abre as janelas do céu e derrama uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Fim do artigo. Vozes da Igreja. O dízimo não podia esperar. Por Davi Erland Isaksen, Noruega.